Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap.
Aí sim, garotinho,
eu
voltou.
Eu sou o Rodrigo Gatti.
Você votou em... Votou em quem?
Depois de três programas. Ah. Não, eu voltei.
Ah, só outro, Zé.
Depois de três programas.
Zé Tretinha.
O Olá voltou ao seu estado normal.
Agora
de pressão e... O Zé Tretinha está querendo colocar a eleição no meio aí.
Eu sou... Nível de pressão e altitude.
Exatamente. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui hoje com o Gustavo Vegas.
Fala, meus amigos. Bora, Bill!
Que meme é esse aí?
Esse meme bora, agora do Bora, bora Bill, né?
Então,
bora,
Bill! Eu vi a galera falando, mas eu não vi. O que, que é isso?
Eu vou mandar pra vocês depois. Eu tenho a coleção.
Na verdade...
Manda aí.
Na verdade...
Eu sinto que eu vou me arrepender disso, mas tudo bem.
Não, olha, eu conheço, eu conheço esses caras. É a TV Sem Futuro. É o nome dos caras.
É isso mesmo, é isso mesmo.
É TV Sem Futuro. É só lance de futebol de várzea. É os caras jogando futebol de várzea ali e tem um cara narrando e o cara fica dando apelido. Aí, aí tem um cara que é o Bill, que ele é treinador e também é jogador. E aí, eles fazem um monte de meme ali deles, entre eles ali. E um deles é esse, bora Bill, bora filho do Bill, olha a mulher do Bill ali, bora mulher do Bill. E aí, agora isso
bora,
aí
tá estourando. Bora família do Bill, mas foi mais de um ano. Tá no grupo aí,
é,
no
foi mais de um ano, um ano e meio. Tem até o cachorro do Bill lá, o cachorro do Bill ali, os cachorros do Bill ali no meio do campo. E é muito engraçado. Aí tem um cara lá que joga, tem vários caras lá, tem um cara lá que joga, por exemplo, que ele é portador de... necessidades especiais, assim, ele não tem as pernas, assim, e ele jogando ali, ele joga com a mão, é um negócio, assim, é várzea, sabe, futebol de várzea, e é engraçado demais as narrações, cara, é da terra do Morpheus,
né? Não, é do Ceará.
Esse negócio do
Ceará. É do Ceará.
Na Europa, negócio.
Não é do Piauí, é do Ceará.
Não é do Piauí?
Esse link que eu te mandei...
Deficiente aí.
Bora.
Bora, Bill!
Esse link que eu mandei pra vocês lá no grupo é do Tom Cavalcante, né? E ele tá falando da onde é a TV, de qual cidade, tudo, e tem todos os lances, né? E o mais legal quando ele fala Bill, o cara mostra o dedo do meio pro narrador. Ele fica puto quando ele fala Bora, Bill.
Eles ficam enchendo o saco do Bill. É, bora, Bill!
Bom,
mas eu acompanho esses caras faz muito tempo. Essa TV Sem Futuro é engraçado demais, cara.
Bom, não estamos aqui com o Bill, mas estamos com o Renan Teixeira.
Fala aí, pessoal.
Bora, Renan!
Nossa senhora,
faz de novo, não. Aí, Renan, porque não tá dando certo, não.
Faz, olha, não. Faz 2 anos que não aparece, quando aparece ele... E aí? Porra, mano. Fala alguma coisa.
E estamos aqui com o Renan Teixeira.
Olá! Tudo bem, pessoal? Como vão?
E também estamos com o Vitor Santos.
Olha eu aqui de novo. E dessa vez quase faltei, mas não faltei.
Ele fala do Renan e aí ele vai lá.
Mas eu tô sempre aqui. Eu tenho o direito de tá broxado. Apesar de eu ser embroxado. Não, mas eu sou.
Tá murcho, Vitor.
Eu sou embroxável.
Você tá cansado? Você tá cansado de gravar? Você quer pedir as contas do Multitep?
Quer um abraço?
Nossa senhora.
Você tá um funcionário desmotivado?
Não, pelo amor de Deus, longe disso. Patrão, calma, chefe.
Não, a rescisão é muito cara. A
rescisão é muito cara. O contrato do Vitor é muito caro, porque ficamos sabendo essa semana que o Vitor é o Multitapper favorito de algumas pessoas.
Então,
o contrato vai... Quando formos renovar o contrato do Vitor, vai sair caro. É melhor a gente começar a pensar.
Aí eu vou vir bem feliz pra falar com vocês, viu?
Vamos abrir uma questão administrativa agora aqui, ó. Vitor que é contador vai fazer a conta, que é uma conta difícil. Porque se a gente mandar o Vitor embora, vai ter que pagar a multa de 40% do FGTS. Vitor, quanto é 40% de zero?
Eu acho que
40% de trabalhar de graça.
Eu acho que é 12,5 por 12,5, que é quase 7%. Lembra?
Não sei como ele chegou nisso. Bom, mas
antes imagina a rescisão do Gatti, então, que é o que é dito. Ah, esse sim trabalha.
Eu vou entrar num processo no Ministério do Trabalho.
Nossa, esse aí... ele nem espera o diálogo, né? Já sai processando.
Anos de trabalho de graça pelo Multitep. Aí, quem é o seu contratante? Eu mesmo. Eu não pagava eu mesmo. Bom, gente, antes da gente renegociar aí o contrato de todo mundo para renovar o Multitep para 2023... Temos que dar os velhos e importantes recadinhos, né? Falar que você consegue ouvir o Quest aí no seu agregador do podcast preferido. Se ele permitir, avalie a gente aí e dê 5 estrelinhas, que isso ajuda muito. Temos nossas lives na Twitch, em twitch.tv/omultitap e no YouTube, em youtube.com/omultitap. Essa semana nós participamos do primeiro campeonato oficial do Multitap Racing Team. Olha que maravilha, no Assetto Corsa Competizione. Foi muito gostoso, muito legal. E acompanha a gente lá, que a gente está sempre jogando alguns joguinhos lá. Temos nossas redes sociais, que é tudo @omultitap, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Nosso grupinho do Telegram é t.me/amigosdomultitap. Entre lá e faça parte da nossa comunidade para conversar sobre joguinhos e outras coisas. E temos também o nosso link de associado da Amazon, que você pode comprar qualquer coisinha na lojinha do Jeff Bezos lá, que auxilia a gente com uma comissãozinha e a gente a continuar essa bagaça. O link de associado nosso está lá nas nossas redes sociais, ou no nosso grupo do Telegram, ou então entre em contato com a gente aí nas redes sociais, mais no Twitter, né? Se nas outras pode ser que a gente não veja e não responda, mas no Twitter com certeza a gente responde. Entra lá em contato com a gente que a gente manda o link para você do produto que você quiser. Maravilha? Bom, dados os recadinhos, hoje nós temos o nosso tradicional, ele está se tornando anual, talvez? Talvez. Mas ele é tradicionalíssimo aqui no Multitap, que nada mais é do que o nosso episódio de musiquinhas de videogames. Bora para a missão ouvir as melhores musiquinhas que a gente separou para essa quarta edição do Musiquinhas de Videogames. Olha que maravilha.
Ô, Gatti, acho que é a terceira, hein?
Quarta!
A gente precisa chamar o VAR, hein, cara? Porque eu tô achando que é a terceira. Eu não tenho certeza que é a quarta.
Você não tinha falado que tinham
três? Nós participamos de duas. Uma que a gente não participou, o primeiro, e a segunda que a gente...
Nós participamos de duas já, ô, Guga.
Eu não tenho certeza.
Nós fizemos duas. Então, tá bom,
vamos começar aqui, que eu vou improvisar na introdução aqui. Vamos começar o episódio 3/4, que a gente não sabe qual que é, de verdade, aqui? Estamos num impasse.
Organização maravilhosa
desse programa, que todo mundo trabalha de graça. Então, não tem que ter organização mesmo. É essa zona mesmo. Nós não sabemos se é o terceiro ou se é o quarto episódio, né? Espero que seja o terceiro. Quer dizer, espero que seja o quarto, que daí eu acertei lá na introdução. Se não, beleza, maravilha. Então, assim, vamos aqui fazer aquela velha rodadinha de musiquinhas de jogos. Separamos algumas aqui para vocês que a gente gosta muito e esperamos que vocês gostem também. E a gente vai fazer aquele esqueminha, né? A gente vai cada um trazer uma, duas, e a gente vai ouvir juntos aqui pra gente ver as partes mais legais e tal, fazer uns comentários em cima da música. Então, quem quer dar as honras para começar? Guga, vai, mas, você.
Para dizer que a gente não é insensível, Gatti, a gente tá gravando aqui no dia 10 de setembro e nessa semana houve o falecimento da Rainha Elizabeth, né? Estamos deixando aqui as condolências, demônio, os sentimentos para a família britânica, né?
Um minuto de silêncio.
Família real britânica. Muito triste com essa infelizmente, morte. Essa senhora, ela guardou muita coisa nessa vida, viu de tudo nessa vida, mas ela não viu duas coisas que realmente são bem difíceis. Ela aguentou firmemente. Ela não viu o Mundial do Palmeiras e não viu o GOT do Xbox. Então, minhas condolências aí.
Olha só.
Olha só, cara. Olha só. Flame War, treta de videogame.
Flame War e Clube War também.
E veio de...
Flame War e Futebol War.
E vindo de quem, né?
Tóxico do Multitap.
Não, e vindo de quem, né? Do Guga. O nosso sonista favorito, entendeu?
O Zé Tretinha.
Tinha que ver. O Drake do Multitap.
Então tá bom. Não, aí não. Aí, pelo amor de Deus. Aí não. Aí você tá comparando com... Aí eu vou falar que o Victor é o Chief, é o capim do Xbox.
O Halo antigo não tem GOT, não?
O quê? Não tem. Porque naquela época não tinha GOT, acho.
Nossa, isso aí.
Então, eu espero, ela aguentou, mas ela aguenta mais. A Microsoft ficou adiando os jogos, velho. Adia, fica adiando, jogando pra frente.
É, comprou estúdio.
Gente,
só pra tirar
request musical, vamos lá, vai, quem vai começar?
Vai, Guga, solta a sua primeira música aí, DJ.
Já que vocês estão falando que eu sou sonista nessa porra, vocês estão falando que eu sou sonista nessa porra, não estão falando que eu sou sonista nessa porra?
Olha lá, já vai vir então, com música de sonista.
Então toma no cu vocês essa porra aqui também, ó. Fala o nome ou pode pôr já?
Não, pode falar o nome e aí você coloca, aí a gente ouve.
É a música tema do God of War 2018. Coisa maravilhosa.
Thank you.
Por que você escolheu ela?
Porque é uma música marcante, cara.
É música bonita, fala assim, porque é música boa.
É bonita.
Eu quis. Agora
tem que aguentar que é o PC da Xuxa. O que acontece? Eu nunca tive PlayStation antes do PlayStation 4. Então eu nunca fui um fã da série God of War. Quando eu comecei a jogar o novo, né? E essa música é muito marcante, muito boa.
Começa com um canto gregoriano, basicamente.
O compositor aí é o Bear McCreary. O cara é um urso, compôs, ó. É bonita mesmo.
Ela começa mais tranquila, né? Aí entra um...
Orquestra mesmo, né?
Até arrepia, velho. Bagulho.
Tá chegando, hein?
O Ragnarok em novembro, 9 de novembro, é isso?
Eu tinha a impressão que essa música ela crescia mais da metade.
Ela cresce mais um pouco, sim.
Mas ela é muito nessa toadona, né? De bum, bum, bum.
Ela fica num crescente que você espera. Você fica esperando ela explodir e ela não explode, entendeu? É interessante
Só esse momento que é o mais alto.
Isso, ela dá umas crescentes, aí você fica esperando aquela explosão de orquestra, mas ela nunca vem.
É muito bom essa música, música é muito boa. E eu acho que ela passa bastante o que está por vir ali no jogo, né? De tipo, a jornada épica que é aquilo ali, né? Tipo, é uma música que ela representa bem o que você vai jogar ali, eu acho. É bem legal.
Sim. E essa música, quando começa já a tocar, você já dá aquela... É como a música do Halo, cara. A música do Halo, música tema, foi a música que eu indiquei no quest passado musical. É aquela música que você escuta, você já sente arrepiar, assim, já sente o clima todo que... Que nem você falou, já sente o clima, sabe? Então é uma música icônica pra mim.
É, a música do Halo eu acho que é uma das melhores trilhas do videogame de todos os tempos, eu acho. Ela é sensacional. Quando começa a tocar, você fala, nossa, você reconhece na hora.
E também tem meio uma coisa orquestrada, vozes, é mesmo tipo de música épica, é um modelo de música épica.
Aquele tipo de música que ele te anima pra jogar, entendeu? Que ele fala, caralho, eu vou jogar agora, eu vou jogar melhor, é da hora pra caramba esse tipo de música.
E a do Halo conversa muito com a temática de espaço, eu acho também, né? Que a questão espacial é muito louca. Vamos na ordem aqui que tá aqui no Discord. Vitor, você quer mostrar seu primeiro... Primeira música aí?
Pegando uma conexão aí com essa música que vocês falaram, de música que instiga, que anima pra jogar, eu vou trazer a música tema do Gran Turismo 2, que sai pro PlayStation. Me ajuda. 2, né? Ou PlayStation 1. O Gran Turismo 2 saiu pro. Agora eu não lembro.
Acho que é pro Play 1, não foi não?
Acho que o 3 saiu pro 2. Gran Turismo 2.
Né? Se eu abrir mais uma aba...
Não, relaxa. Não, ele saiu no PlayStation 1. E quando começava o jogo, ele tinha mais ou menos aquilo que a gente tem lá no Assetto Corsa, Competizione e o Gatti. Só que com essa música do Cardigans, se chama My Favorite Game. Essa música, ela é fantástica. E ela é nostálgica pra mim também, porque eu lembro que essa música, ela tocava nas corridas também, né? E na época não tinha esse negócio de você mudar a música no comando e tal, né? Você tinha que reiniciar a corrida. E eu ficava reiniciando a corrida até tocar essa música. Essa música, ela é muito foda. Eu gosto muito dela. Eu escuto ela assim no dia a dia mesmo. E já cheguei a colocar ela pra tocar pra jogar Forza Motorsport.
Bota a música pra nós aí, Guga.
Solta o play!
Essa música é tradicionalíssima.
Gran Turismo 2? Não. Essa é icônica. Essa música ficou famosa mais por causa do jogo. É aqueles casos em que o jogo deu uma popularidade à música maior do que ela tinha antes de ser lançada. Porque tem jogo que empresta a popularidade do artista pra promover. Esse é o caso que o jogo promoveu o artista. Lógico que The Cardigans é famoso, já era famoso, sim, né? Mas essa música ficou mais famosa.
Acho que o Tony Hawk Pro Skater ajudou bastante nisso também, isso, né? Muitas músicas ficaram icônicas por causa do jogo de skate, né? Já eram várias bandas consagradas, mas teve bandas revelações ali também, revelações de várias bandas, né? Então, eu tava jogando esses dias novamente o Gran Turismo 7, e realmente, o cuidado que a Polyphony tem de seleção das músicas, de músicas de tudo quanto é lugares do mundo ali pra colocar, cara, é bem interessante.
É, os caras fazem uma garimpagem, né? Bem legal. É, e a música do
E é uma música inteiro, que tem tudo a ver com corrida, né? Tipo, ela tem uma tocada rápida, né?
Tem.
É, eu só consigo escutar essa música associando ao jogo, não consigo desvincular, sabe? É.
Eu nunca tinha visto o clipe dessa música.
Não?
É da hora pra caramba. Tô vendo agora. Ah, legal, hein?
Essa aí vai pegar bastante gente na nostalgia.
Olha,
não conseguem desassociar.
Vocês perceberam como esse começo do clipe aí... Aliás, o clipe inteiro é o começo do Final Fantasy XV, praticamente.
Pode crer.
Nossa, agora que eu percebi, cara. Falou, se pau, o Final Fantasy XV tirou daí umas referências. É igualzinho o começo do Final Fantasy XV, cara. Ah, o cenário, a paisagem, até o look da cantora. Parece com os dos personagens.
Olha como a música vai crescer.
Essa banda fez bastante sucesso.
Entra a bateria. Aí vai.
Esse riffzinho da guitarra
é
icônico.
E é engraçado que ela não é um rock pesado.
Não.
Ela não é uma música pesada. Ela é uma música bem numa tocada média, assim,
né? É um pop rock, praticamente.
Mas esse riffzinho é muito... Ele remete muita velocidade, assim.
É mesmo. Ele lembra alguma coisa de frenagem, né? Alguma coisa assim.
Então.
Sei lá. Alguma coisa de carro
muito
ele
louco,
lembra.
Muito bem lembrado, hein, Vitor?
Boa. Pô, dá pra jogar
Forza. Ah, não, mas coloquei. Eu fiz isso. Por causa que...
Você fez isso?
Só assim, porque...
Nossa, que deu
errado. Eu outro falar mal.
Não. É que assim, não hoje, que agora que eu tô jogando lá com o volante, eu não consigo mais jogar com música, agora eu entendo. Mas na época, como eu jogava tipo Need for Speed no controle mesmo...
Nossa, você viu
era...
o final do clipe?
É foda. Ela se arregaça inteira. Ela se arregaça inteira.
Eu não sabia.
E eu jogava no automático tudo, né? E eu gostava de uma trilha sonora no fundo do jogo, né? E o Forza Motorsport, ele quase não tem música.
Também horrível.
Horrível. Agora eu desligo até por dois motivos, né? Um que é ruim e o outro que eu quero ver o motor. Mas e aí na época eu coloquei a trilha do Gran Turismo 2 pra jogar o Forza Motorsport que encadra no videogame. Eu coloquei no Spotify e fui jogando.
Porque a Microsoft, ela pensa assim, ela fala justamente isso, pra que eu vou gastar dinheiro com direitos aí de música, porque são músicas licenciadas, né?
Hoje um jogo não faz que mais sentido.
Cara...
Não.
E ainda mais o Forza normal, Motorsport, que o som dos motores é o jogo que tem os melhores sons dos motores. É maravilhoso. Som, né? Cada carro é diferente um do outro, é muito real. Pra que eu vou gastar uma puta grana com isso aí? Se a galera não vai pôr música. Melhor gastar com onde? No Forza Horizon, que é um jogo que tem tudo a ver com música ali. Ninguém joga o Forza Horizon pra ficar ouvindo motor, pra...
Sim, é diferente.
Né, pra disputas, assim. É uma outra pegada, uma outra vibe, né? Então,
exatamente,
faz sentido.
E também já deve ser um custo pra cacete pra ficar licenciando.
Nossa,
carro,
cara,
um monte de coisa lá. Sim. Imagina aí, vai gastar pra licenciar música também, né?
Então, tanto que eles...
Agora no Gran Turismo já é histórico, então eles mantêm.
Né? Tanto que os Forzas agora, eles saem da loja, né? Se a galera fala, sai tudo no Game Pass. Só que os Forzas, eles têm prazo de validade. Verdade. Justamente por causa do licenciamento.
E o Forza 7 aí, né? Que
saiu, o Forza Horizon 3 também saiu. Eu tenho ele em cópia física. Os Forzeiras vale a pena comprar, porque uma hora eles saem.
E eu que eu diga do Motorsport.
E você vai procurar o Forza 7, o Motorsport 7 agora físico pra comprar, é o valor de um jogo lançamento.
Sim, 300 pontos. Uma bosta isso.
Bom, vamos para o meu agora?
É isso? Boa escolha.
Boa escolha. Gostei do clipe também, não tinha visto o clipe.
Essa minha primeira música é o seguinte, na verdade, há um padrão nas duas músicas que eu escolhi pra essa edição, porque eu não joguei nenhum dos dois jogos, mas eu tenho o privilégio de, por editar podcasts, acabar e... Quem ouve o Quest sabe que eu sempre trilho os episódios com a música de um jogo específico, a não ser nos quests de jogos, que daí eu inicio os blocos com uma música daquele jogo que a gente tá falando, né? Mas nos que não são sobre jogos, a trilha é sobre um jogo específico apenas. E nessas edições, nessas aventuras de edições, eu acabo descobrindo muita trilha foda de jogo que eu não joguei, não tive oportunidade de jogar ainda. Então é o caso desses dois jogos que eu vou trazer hoje. A primeira é a música chamada Fly in the Freedom, do Sonic Adventure 2. Bota aí, Google.
É do Mega Drive não, já?
Sonic é, do primeiro, a do não. primeiro Sonic Adventure já é icônica também.
É, o Sonic Adventure ele saiu pro Dreamcast. Saiu pro 360 e PlayStation 3.
Não, é.
Não, na verdade ele saiu pro Dreamcast originalmente. Depois, depois ele foi relançado as versões
para isso, é, ele saiu do Dreamcast, ele daí ele foi convertido para essas outras plataformas.
A trilha sonora desse jogo era incrível.
Ó, ó,
a do 1 também.
Carlinhos Brown,
ó. Ó que delícia de tribalismo.
Nossa, não, é isso aí parece tema daquele menuzinho lá do Gran Turismo, quando você vai escolher os países, contar o carro.
Que baixo, da hora, velho.
É, tipo Lounge Music de Bar
Chica. Isso.
Mas, ó, ela é uma trilha bastante cantada do jogo, é muito gostoso, cara.
É, que é uma sim, coisa exatamente. Que quando foi lançada era raro, porque jogo de videogame com trilha cantada é meio raro. Naquela época, esse jogo é de que ano?
Não, 98 foi o primeiro. Esse aí deve ser 2001.
Era raro.
Esse é de 2001, né?
Jogo com música cantada sempre foi raro.
E eu curti demais a vibe dessa trilha, cara. Olha que delícia que é. Ela é uma trilha bastante diversa, assim. Se você for ouvir as demais músicas, ela tem músicas mais rápidas, mais metalzinho, assim. Mas especificamente essa trilha... É, especificamente essa trilha que tem essa misturinha de jazz, de tribal, assim. Eu acho muito da hora, cara. A tocadinha dela. É que o vocal da moça é muito gostoso.
É que o jazz é um gênero que abraça muita coisa. Então
sim, cara. E olha, ela tem...
O cara põe uns tambores.
A Sega clássica, ela tem uma série de jogos com trilhas sonoras icônicas. Uma série. Se a gente for pegar do Mega Drive, do Saturno e do próprio Dreamcast, tem jogos... trilhas sonoras históricas aí. Tem muito. Dá pra fazer só temático, músicas, jogos da SEGA. Dá pra fazer, se quiser. Da SEGA clássica, né?
Não, exatamente. E assim, o Sonic Adventure, ele é um jogo que tem suas qualidades. Assim, eu não joguei, né? Mas o que eu ouço dizer é que ele é um jogo que tem as suas qualidades, mas ele não é, como é que eu posso dizer, o suprassumo de jogos de Sonic, né? Mas...
Um é um clássico até trilha, hoje.
Um é um clássico. Um é um clássico, o dois é o
primeiro
um...
do... Em questão de...
O dois, eu acabei mas dropando, mas um
trilha,
é bom.
Cara, em questão de trilha, é sensacional.
Até o pessoal vive pedindo pra SEGA refazer um jogo do Sonic no estilo do Adventure até hoje. Quando lançou,
ele
foi uma revolução, velho. Nossa senhora.
Enquanto
velho.
Eu não zerei,
aquele não Sonic cheguei. Que vinha contra a tela com tudo explodindo atrás, nossa senhora, quando lançaram aquilo lá... Foi na mesma época que lançaram o Soul Calibur. Nossa,
o mais impressionante foi a forma
que... Fazer um especial do Dreamcast. Uma judiação de console que...
Não deu certo, né?
Tinha tudo pra ser muito foda e foi canibalizado pelas cagadas da própria SEGA e pelo monstro que o PlayStation havia se tornado e a expectativa pelo PlayStation 2, né? O negócio foi uma conjunção de fatores ali, uma junção de fatores que fudeu.
Não, e o que ferrou também, na época, o DVD tava em alta e o PlayStation era reprodutor de DVD, Dreamcast não era. Aí isso arrebentou também. Porque a Sony sempre promoveu a venda do PlayStation como reprodutor de...
Ô Guga, volta um pouquinho aí na parte do trompetezinho, DVD. Que é muito louca a parte do trompetezinho. Que é um solo de trompetezinho. Essa daqui, ó.
Eu acho Mario, que tem tudo a ver com Sonic mesmo.
Muito louco, bom, cara. Não conhecia.
Essa trilha é muito louca, velho.
Porque eu joguei o primeiro, né? O primeiro eu joguei, zerei no Dreamcast, depois zerei no PC, a versão de PC. mas eu não cheguei a jogar o 2. O 2 eu tenho pra 360, né? Tá na retrocompatibilidade. Só que eu não joguei ainda, tá lá na fila de um dia jogarei. Muito bom.
Muito bom, é isso aí. Sonic Adventure 2. Ouçam a trilha que é muito boa. Nossa
senhora. Boa, muito boa, escolha.
Sensacional.
Quem que é o próximo da lista?
Renan,
é
o Renan.
É o Renanzeira agora.
Renanzeira. É o que fala, então. Lá vem o Renan com o som do Pitfall de Atari.
Não, isso aí seria João Paulo.
Essa música é uma música cantada do último lançamento, franquia bem famosa, do PlayStation. Então temos mais uma música cantada aqui na playlist do Multitap. Foi gravada pela Lovisa Bergdown, é o nome da... E é uma música que fala sobre a solidão da jornada da protagonista, durezas da caminhada dela. É uma música calma também, não é agitada nem. É mais calma até que do que essa aqui, cara. Que essa música do Sonic é meio de festa, não é uma música calma. Mas é legal, é bonito.
Fala o jogo, né? Fala aí.
É o Horizon Forbidden West.
Am I the one to hold this crown of ash and salt? Their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine. But the iron won't subside. No matter, no matter what I try.
A flautinha.
A violina.
Tá bem o pessoal da Sony gosta desse gênero meio funk. É, né? Se vocês repararem nos sons dos jogos da Sony, tem esses sons. Tem a letra na internet, quem quiser pesquisar. Chama In The Flood, o nome dessa. Bem legal.
Bonito.
Se quiserem pesquisar a letra depois, é meio romântica. Essa música, ela entra numa cutscene no jogo e dá uma quebrada.
Lembra um pouco aquela que usaram no The Medium. Aquela finalzinha lá, lembra? Acho que é o Gash trouxe ela.
Mas a que a gente já trouxe aqui no podcast, a do The Medium, ela é assim no comecinho, mas ela
não,
é rock pesado.
Sim. Mas ela começa parecido, né? Eu escuto ela até hoje, aquela música. Ela é maravilhosa.
É, aquela música é sensacional. Voices, quem quiser procurar aí, chama Voices.
Do The Medium. The Medium, né? Voices, vou escutar. Isso,
é sensacional. Ela é a música dos créditos finais do jogo.
Cara, eu gosto muito de trilha sonora de videogame, cara. Tem muita pérola nos videogames, assim, música, que o pessoal que não joga videogame nunca vai conhecer, saca?
Sim, exatamente.
Tem muita joia escondida nos jogos, em termos de música.
O clima dessa música é meio reflexivo, assim, né?
É.
Ela cria um ambiente de reflexão, isso, né?
É. E ela é uma música que, assim como a primeira lá, ela se mantém num ritmo, né? Ela não tem crescentes e nem decrescentes. Ela é...
Constante,
é. Ela corre até um risco de ser uma música tediosa por causa disso, né? Porque ela é sempre na mesma linha, mas ela acaba não sendo, porque o vocal da mulher é super bom, né? E a gente tem esse violininho, assim, fazendo o acompanhamento, eu acho muito foda.
É, o que eu acho legal dessa música, e aquela do Sonic também que escutou, é que são músicas que elas fazem sentido até fora do contexto do videogame. Que tem música, sim, que só faz sentido na hora que você tá jogando. Porque ela faz parte do cenário, da paisagem do jogo, do que tá acontecendo ali. E tem música que mesmo sem o jogo faz muito
sentido. Muito boa escolha também. Eu acho que é isso que o Renan falou, é interessante. As músicas que fazem sentido no contexto do jogo e também fazem sentido fora. É legal, isso agrega bastante conteúdo, porque a gente começa depois a gente que é gamer vai linkar isso. Quem não é, vai gostar da música talvez por outro sentido, por outro, né, outra situação.
Eu sou um crítico, não é novidade, eu sou um crítico do primeiro jogo, eu não joguei o segundo ainda, mas eu sou um crítico do primeiro jogo, eu não acho que ele é um jogo tão excelente como muita gente fala, né? Mas uma coisa que ele tem de bom é a trilha também. Eu gosto da trilha do primeiro e, pelo jeito, mantiveram a qualidade no segundo, né?
Sim,
porque
sim.
Se for nessa vibe aí, eu acho que eu vou gostar muito também.
É, a trilha tá na mesma linha, não mudaram.
Muito
não.
Bom, muito bom. Padrão, Horizon Forbidden West.
Thank you.
Guga, sua segunda música agora, Guga? Começamos o segundo round.
Tenho aqui uma seleta lista de grandes músicas, mas eu vou adotar o critério aqui do saudosismo para falar da minha segunda música. Ela é da geração de 64 bits, Nintendo 64. É um jogo que é incrível, tá entre os melhores jogos de todos os
Superman
tempos.
Superman 64.
E...
Nossa senhora. Mega Man 64, vai.
É, assim...
Nossa.
Ele até parou, até atrapalhei.
Até Nintendo eu trouxe pra cá. Não tem músicas de jogos de Xbox, cara. Que música a gente trouxe de Xbox? Pô, só o Halo. E é uma baita música. Vale por. Acho que a música do. A tema do Halo vale por tantas, cara, outras de tantas outras produtoras.
Rapidinho, né? Só. Sabe um jogo subestimado, mas ele merece as críticas. Que tem uma trilha sonora boa? Record. Record é um jogo que tem.
Sério?
De Xbox. Olha,
o jogo é paia, né? Então.
Essa informação aí.
O jogo é meio paia, mas a trilha sonora é boa.
Não ajuda muito.
O jogo é meio paia.
O jogo começa bem e vai escorregando.
É, ele fica. Mas a trilha sonora de Record é boa. Ele fica muito meh.
A música que eu trouxe é do Zelda 64, né? Zelda Ocarina of Time, né? Zelda Ocarina of Time, é. O Zelda do Nintendo 64, que é o melhor, pra mim. É o Ocarina of Time. Gerudos Vale é o nome da música. É uma música de um cenário específico que você começa. Você entra naquela região do jogo, já começa o som característico dessa música.
As músicas têm uma função que, como não tem mapa, você identificava os lugares que você estava chegando pela música. E essa música indica o lugar que você está chegando.
E assim, essa música, eu arrisco dizer versão? Que essa música é talvez a melhor. Essa daí é a versão do Nintendo 64.
Ah, tá.
Eu arrisco dizer que a música do Gerudo Vale é talvez a melhor música de, de qualquer edição de Zelda. Você pode pegar a Gerudo Vale de qualquer Zelda, que ela vai ser desse jeito, obviamente, dentro da sua geração, né?
É. Uhum.
Eu gosto dessa música porque ela tem esse teca, teca, teca.
Ela é meio espanhola.
Na música isso. Toda, é tipo uma castanholazinha.
É, flamenca.
É, cara, é sensacional.
Flamenco. Eu gostava disso no Ocarina of Time, você sabia que lugar que você estava chegando por causa das músicas. Muito legal. Tipo, as músicas eram um mapa, tá ligado?
Isso aí torna muito icônico. Nossa. Também essa memória afetiva que a gente tem de algo que desperta o sentido, né? Você falou... Pela audição, você sabe a localização que você tá, a localização espacial dentro do jogo. É um negócio incrível.
É, que é aquela coisa de sinestesia que o pessoal fala aqui.
Sim, e se vocês pesquisarem a galera que gosta de tocar instrumentos e fazer músicas de jogos, eu tenho umas versões maravilhosas de Gerudo Vale, de uma galera tocando, fazendo violões, aqueles viola, sei lá. Os caras fazem umas versões maravilhosas. Os caras fazem umas versões maravilhosas. E pra mim é muito marcante. Inclusive, eu muitas vezes tentei. Na época que tocava bastante violão, na época da adolescência, que vivia com o violão na mão, chegava a tentar fazer algumas músicas baseado nesse estilo, assim, por causa do Gerudos. Do Gerudo Valley. Por causa do jogo do Nintendo 64. Você pegava lá, puta, quero fazer algo parecido. Isso aí, né, naquela época a gente tinha o quê? 14? 15, no Nintendo 64? Foi 98, Zelda? Eu tinha 13 anos, cara. Com 13 anos a gente não tem conhecimento musical assim de tantos estilos, né? A gente escutava o que tocava nas rádios ali, que não escutava o que é um flamenco, o que é, né? Esse tipo de estilo musical. A gente acabava conhecendo e tentar emular aquilo, reproduzir aquilo, e depois a gente vira, depois com mais idade, a gente reconhecer que é baseado num outro estilo musical e que, né, isso enriquece, né, a gente. O videogame ampliando o horizonte da gente naquela época que não era o mundo da informação como é hoje, né? Não era o mundo que a gente tinha acesso ao conhecimento com um clique, né? No celular, na mão. naquela época, muita coisa a gente tinha o primeiro contato com videogame, né? Então era muito legal isso pra gente ampliar o nosso conhecimento da época. E essa música me proporcionou isso.
É muito boa mesmo. Vitor, vamos pra sua segunda?
Bom, vamos lá. Fazendo um gancho dessa questão de bandas, né, que apareceram em videogames e provavelmente você não saiba, vocês lembram de Rubstank?
Sim.
Da
Rubstank.
The Reason, a música mais famosa dele.
Você sabia que tem uma música deles que está em um jogo de corrida também?
Agora tem.
Olha, não, oi, sabia não. O Vitor tá corrideiro.
Eu tô corrideiro, literalmente corrideiro.
Aceta o Corsa Constituição e tá corrido.
Não. Tá, eu vou estar mandando pro Guga aqui. Vocês vão se assustar com a versão. E assim, pra falar a verdade, eu conheci a banda através do jogo.
Olha só, você não, já conhecia...
Já conhecia eles quando foi a música. Inclusive, essa música tá no mesmo álbum da música The Reason.
Mas você conheceu primeiro a The Reason ou seu primeiro...
Essa música. Inclusive, não tem só essa, tá? Tem outras músicas deles nesse jogo, mas essa é a mais daurinha. É um rock bem pesadinho, é legal pra caramba.
Qual é o jogo, Vitor? Pode falar.
O jogo é o Test Drive Eve of Destruction. É um jogo tipo... Rapaz.
Olha,
ele é um jogo do PlayStation 2. Ele é nos moldes de Destruction Derby. É bem legal. E eu digo mais. É o Destruction Derby que eu mais gostei de jogar.
Ah, o jogo é o Destruction Derby?
É o Test Drive Eagle Destruction.
Tá. É um jogo estilo Destruction Derby.
Entendi.
O nome da música então é Out of Control.
Isso, Out of Control.
Ah, do Rubstank, pode crer. Everything as you say, I followed your rules without question. I thought it would help me see things clearly, but instead of helping me to see, I look around and it's like I'm blinded. I'm feeling out of control, out of control. I'm feeling out of control, out of control. Where should I go? What should I do? Banda do começo dos anos 2000.
Combina com o estilo do jogo, né? Com a proposta do jogo, né?
É. É o tipo de música que a gente veria no Forza Horizon hoje.
É um jogo que lembra um pouco esse negócio de corrida meio em pista de asfalto, pista de terra, destruição, batendo outro, carros...
É, o pessoal vê.
E a trilha sonora do Wreckfest é mais ou menos nesse estilo, assim. É bem interessante também. Vitor hoje foi 100%
de músicas
de corrida, jogo de corrida, né?
E o mais legal que se você pensar... No refrão,
a
tradução é: eu estou rodando fora de controle. E aí, quando você coloca no jogo de Destruction Derby, cola muito com o jogo, entendeu? Esse jogo, ele é muito frenético nessa sessão de corrida, porque você vai batendo nos carros, aí você vai melhorando o seu carro, o seu motor, a sua proteção, a sua lataria. É legal pra caramba, esse jogo é muito bom.
E é pra PlayStation 1 esse jogo?
2. E saiu pra Xbox caixão, né? Eu não sei nem se ele entra na retro.
E sinceramente, eu não conhecia outras músicas do Rubstank e total diferença da música. É, que diferença de som. Que aquela é uma balada, né?
O álbum todo tem umas... Eu acho que esse jogo deve ter umas 3 músicas deles e tudo nessa pegada. Toda nessa pegada desse rock mais pesado, né? Porque pra quem conhece só The Reason, pensa que eles são bem boy band, bem de boa, assim, sabe? Não, eles têm uma música mais pesada também.
É que essa daí é mais baladinha,
né? The Reason é mais uma ballad, né? É mais uma baladinha. Isso daí é mais um...
Esse é um rock mesmo.
Paulado, né?
Tô tentando classificar esse rock aí, mas tá difícil de tentar colocar alguma classificação aqui.
Boa escolha.
Muito bom, muito bom. O Vitor veio com joguinhos 100% de corrida hoje.
Na verdade, eu tinha vindo com outros jogos, mas conversando assim, eu acabei... plugando, fazendo uma conexão com outros jogos e ficou meio...
De nada, Vitor.
Eu acho que... É, muito obrigado, Guga. Eu acho que colou melhor essas duas do que...
Que da hora. Não, mas é legal. É legal esse tipo de música, nesse tipo de jogo, assim, que nem falei do Wreckfest. Tem umas músicas que também que traz você total pra vibe da parada ali. Isso é muito legal, muito interessante.
Bom, o meu também é de outro jogo que eu não joguei, mas... Conheço a trilha e...
As músicas todas do Gacha, a maioria do que jogos que não joguei, porque eu sou editor de podcast.
Não, nos outros programas eu trouxe jogos que não joguei.
Esse daqui é especial. A partir de agora, digo.
Desse daqui
específico. Você conheceu muitas músicas.
Eu tô falando de uma música chamada Wake Up, Get Up, Get Out There, de Persona 5. É um joguinho que, pô, tem uma trilha sonora. É um jogo que exala a japonesice, né? Otaku. Eu sou um cara que não gosto muito de japonesice. Porém, ele é um jogo com uma temática mais adolescente, que esse negócio de escola, tal, pá.
Malhação oriental. E
ele tem uma trilha muito voltada. Ele tem uma trilha muito voltada pra essa vibe. E bota pra tocar aí, Guga, pro Renan e Victor e você mesmo também sentirem como que é a trilha do Persona 5, que ela é muito nessa vibe zona. Assim.
Aí um jogo que eu não tenho...
Vai entrar no Game Pass em outubro.
Aí um jogo que eu tenho vontade menos 10 de
cara,
jogar.
Dizem que é muito
eu
bom.
Eu não sei por quê.
Soma-se a isso, Vitor, que não tem,
não tem
legenda em português.
Dizem que é muito bom,
mas
não...
tem localização em português. Daí fica menos 20 porque é um jogo baseado puramente em muitas conversas e muitas, né, escolhas. Dá uma broxada. Aí nem sendo imbrochável, Vitor.
Não, é imbrochável, né? Não, esse não é imbrochável.
É, parece com a do Sonic um pouco lá.
Parece aquele jogo de bilhar lá do Super Nintendo, como é o nome?
O Side Pocket?
Sem a voz, né, obviamente. Isso, o Side Pocket.
Hoje.
Do Super Nintendo. Ele tinha um lounge assim no fundo, ela no final, né?
Tem uma vibezinha, esse começo
jogo
tem.
De bilhar é muito bom no videogame.
Não, o Side Pocket é...
Eu puxei pra esse episódio duas músicas mais pop, assim, que eu acho que, meu, muito, muito da hora.
J-pop, né? No K-pop,
não, pô,
é J, japonês, pop japonês.
É, realmente.
Essa é
são
um J-pop, né?
É J-pop, exatamente.
O K-pop não, ela
mas,
é coreana.
Mas olha só, cara, eu gosto muito da vibe dessa música.
Mas eu não sei se ela é um ela J-pop, parece... eu acho que ela é um pop mesmo, porque ela é inglês, ela não é japonesa.
Não é por causa do idioma, e sim por conta de ser um jogo japonês, então eles provavelmente fizeram voltados, né, pra, mais pro público deles ali do que pra um público global. Isso que eu tô dizendo. Não entendi. É pelo idioma que é cantado, e sim pelo estilo em que ela foi produzida pra um jogo japonês.
Tá.
Sim. E assim, pega essa parte que é cantada, que é a parte mais alta da música, e você consegue imaginar essa música sendo o trailer desse jogo, por exemplo. Fazendo imagens de trailer, de combate, não sei o que, e essa música rolando no fundo, cara, sensacional, cara. Eu acho essa música muito boa. A pegada que ela tem. De popzinho, que ela tem muita variante dentro da música, por exemplo, agora ela já baixou de novo, sabe? Tá, ela tá mais num... Ó, e esse negocinho chegando?
Não, gajo, nem me toca um negocinho não.
Mas a minha dúvida, Gati, assim, tanto no jogo do Sonic Adventure 2 quanto nesse do Persona, como você não jogou o jogo, você talvez não vai conseguir esclarecer. Se são porque assim, tem trilhas sonoras de games que a música tá na trilha sonora, mas não faz parte do jogo ali, sabe assim? Ou às vezes faz parte só instrumental, não tem a parte cantada. É interessante saber em que momento desses dois jogos, por exemplo, essas músicas elas são situadas, se aparecem no jogo, se aparecem de forma cantada no jogo, são coisas que envolve assim o meu imaginário quando eu falo de música de jogo, sim, entendeu?
É, aí eu já não sei dizer. Talvez quando chegar no Game Pass eu vou jogar, talvez eu possa te falar mais tarde.
Entendi.
Mas é muito gostosa essa música, velho.
É, inclusive, dessa forma que você descobre músicas, é interessante que talvez desperte justamente essa curiosidade que eu tive agora. Você, sim, vai ter de jogar o jogo pra... Né, você vai conhecer o jogo pra ver onde se insere aquelas músicas, né? Acho que é um negócio legal. É um caminho reverso, né? É interessante.
Começar pela trilha.
Exatamente, esse negócio de essa possibilidade de eu ficar editando e de descobrindo trilhas pra trilhar o podcast, eu acabo descobrindo algumas coisas que eu falo, pô, eu nunca joguei esse jogo, nunca dei uma chance pra ele, mas olha, ele tem uma música foda, talvez um dia eu jogue, né? Então, é muito bom mesmo. Essa música é sensacional, você é louco.
Bem legal, hein? São músicas, tanto a do Sonic quanto essa, só que ela tem um clima alegre, é um clima pra cima.
Sim, né? Pra Simão, né? Super boa.
É, e essa é uma trilha sonora... A maioria das músicas que a gente escolheu aqui são trilhas sonoras originais, ou seja, compostas para o jogo de videogame. As do Victor, por exemplo, é de artistas, sim, né, que foram usadas nos jogos.
E deu pra ver, né? Eu gosto muito de vocal feminino, velho. As duas músicas, coincidentemente, têm vocal feminino.
Muito bom, muito bom.
É,
muito
Persona.
Bom. Muito boa essa música.
Jogos japoneses,
ouço uma trilha de Persona.
Jogos...
Exato. Dois jogos de desenvolvedores japoneses.
Exatamente. Então, tipo... Você pensa que eles têm um jeito diferente de pensar. No Gran Turismo, por exemplo, o jogo é majoritariamente produzido pela porção japonesa lá da Sony, né? Da Polyphony, né? E pode, sim, ver, a trilha sonora, eles acertam muito, cara. Eles acertam muito. Quando é de origem japonesa, assim, a empresa, a produtora, tudo. Você pode ver, pega o Gran Turismo, eles acertam muito nas trilhas. Os jogos japoneses que o Gat trouxe até agora pra gente aqui também, eles acertam muito, cara. Eles são muito bons.
Muito bom. Ouça uma trilha de Persona 5, que é muito boa. Renan, tem seu segundo não. jogo. Sua segunda música, quer dizer.
Nesta vida, menos o GOT, para.
Renan, ele ri de efeito retardado, né? O cara comentou no começo do episódio, quase uma hora depois ele ri.
Eu vi tá agora.
Nossa senhora.
É que eu mandei também no nosso grupo do Multitap.
Não, mas você fala, mandou aí, isso ontem.
É, isso abriu hoje.
Isso prova como ele vê mesmo efeito retardado.
Tá que nem o Vitor, viu, Gat? Vou abrir aqui porque o Vitor cobra isso do Gat, agora vai, ó, vou expor o Vitor. Eu mandei um negócio pra ele, era 3 horas da tarde de um dia. Ele me respondeu no outro dia seguinte, quase depois do meio-dia.
E quando não responde, quase ele fica bravo. Quase meio-dia,
porque eu ainda cobrei. Falei, ele fica putinho. Tomando os olhos. Vai lá, Renan, começa a falar sobre o jogo e deu...
Não vou me defender porque eu tô errado.
Eu escolhi a trilha principal, o nome da música é trilha principal mesmo, é main theme, né? Principal tema do aquele jogo Shovel Knight. Aí foi composto pelo Manami Matsumai. É uma trilha
Vocês
bem...
estão só de japonês, japonês hoje.
Ah, os japonês pra trilha, né, velho? E é uma trilha bem épica, nostálgica pra caramba. A ideia dos caras foi trazer toda a nostalgia lá da era 8-bits. Essa música é... Você se sente o herói de capa e espada. Bem épica, assim, bem acelerada, bem nostálgica, 8 bits. E o jogo é bem difícil, hein? Esse jogo é treta.
Nossa, Renan, total, hein? Total como chama? Nostálgico? Ó.
8 bits,
total,
né?
Total.
Mas esse jogo, ele é de história? Ele é combate? Como que ele é?
Ele é plataforma 2D com alguns elementos de Metroidvania, mas ele é um plataforma 2D.
Da Konami e da Capcom tinha mais ou menos essa estrutura de música, assim, ó. São muito icônicos.
E ele tem uma mecânica de Dark Souls, Victor, que você fica carregando os tesouros com você, que servem pra comprar item, melhorias e tal. Ele tem mecânicas de upgrade, de RPG. Só que quando você morre, o tesourinho ele fica flutuando na tela. Você tem que ir lá buscar o tesouro de novo. Se você morrer, você perdeu. É igual Dark Souls.
Eu achava que ele era tipo...
Não, não, é um plataforma... Cara...
Tem um desse,
esse
assim,
jogo,
não é?
Esse jogo é um dos jogos mais elogiados dos últimos anos aí. Ganhou prêmio a dar com pau. Acho que tem no Game Pass ainda, não sei. Nossa, esse jogo é muito foda, velho. E é difícil pra caramba. Ele foi lançado em Kickstarter, aí bateu a meta, aí lançaram pra PC, aí depois que ele foi sendo lançado pra consoles. Foi lançado pra Nintendo primeiro que pra Xbox e PlayStation. Mas o jogo é incrível, velho. Nossa. Tem muitas referências a Dark Souls. Tem umas cenas que o cara senta na fogueira. É mó engraçado. E é um jogo muito engraçado, assim. Mas as boss fights desse jogo estão entre as melhores dos últimos anos aí. O Hollow Knight, que o Gat gosta, tem muitas referências desse jogo.
Ele lembra muito... Essa trilha encaixaria muito com um joguinho também de... Caramba, como que é? Aqueles run and gun, tipo contra essas coisas, né? Poderia ser muito bem um joguinho desse aí.
Nossa,
e esse
Shovel
Knight
é um
jogo que tá na minha lista pra jogar faz muito tempo, porque realmente...
Mas é legal, você que gostou de
Hollow Knight. Realmente fala muito bem.
E ele tem aquela arte meio pixelizada, né? Não é que nem o Shovel Knight, que é desenhado à mão, é pixel art.
Sim, sim, é.
Mas é bem legal, e é um jogo bem difícil. Nossa,
eu tenho muita vontade de jogar esse jogo.
Nossa, você cava, né?
Agora em setembro vai lançar não sei se é um 2, vai lançar um Shovel Knight Dig, chama.
Ao invés do dele. Você controla um cavaleiro e ao invés de ele ter uma espada na mão, é uma pá, né? Shovel em inglês é pá, né? Então é o cavaleiro da pá. Aí você usa a pá pra bater nos bichos, usa ela como plataforma pra pular. Ela tem várias funções no jogo.
Que bizarro!
É, mas é muito bom, cara. Nossa, as boss fights são difíceis, velho. É um jogo que tem que ter paciência, é tipo Dark Souls mesmo. Mas é muito bom, vocês que gostam de Hollow Knight
bom,
aí,
muito
vai
bom.
Fundo.
Shovel Knight. Eu quero saber do Silk Song.
Vai sair, foi
Cadê
anunciado,
o Silk Song?
Né?
Vai sair.
É,
vai sair.
Primeiro semestre.
Junho, né? Tá junto que vem.
É a promessa.
Boa.
Reza lendo.
Gostei da proposta do jogo.
Eu
tô assistindo
o vídeo
dele,
Victor,
que eu não conhecia ele.
O jogo é tipo um Dark Souls 2Dzão, assim, com pixel
Nossa,
art.
Nossa, bem tipo antigão, né? Aqueles moldes de...
Sim. E ele tem umas paradas aqui no mapa, tem uns inimigos flutuando no mapa. É tipo Mario 3, sabe? E tem mecânicas de RPG. Você compra item, melhora, dá upgrade. Cara, é muito bom esse jogo aí. Você pesquisar aí quantos prêmios esse jogo tem. Ele ganhou muitos prêmios.
Muito legal. Eu não sabia que pé que era esse jogo.
Meus jogos acabaram.
Eu tenho uma sugestão aqui de também. Eu colocar uma... Eu simplesmente... É curtinho, acho que tem um minuto e pouquinho. Eu vou colocar e não vou falar nada. Vocês só vão...
Acho que eu ia falar. Alguém tem uma menção honrosa?
Acho que vocês vão concordar comigo que esse aqui é foda demais.
Ou desonrosa, né? Pode ser desonrosa.
Só vou colocar, não vou nem falar... Eu vou colocar e não vou falar nada. Vocês vão só...
Desonrosa, eu coloco a Seto Corsa Competizione, então. Aquela intro, que não tem porra nenhuma.
Vocês vão... Ó, eu vou colocar... Em homenagem à rainha, eu vou colocar aqui. Vocês vão reverenciar essa música.
Nossa, mais uma piada com a rainha, pelo amor de Deus.
Que piada, idiota. Tô falando que eu vou pra reverenciar uma puta música boa. Presta atenção aí, tio. Um minuto de silêncio aí.
Tem a ver com a rainha.
Que é muito boa, em homenagem, reverência. E essa música também merece reverência. A trilha desse jogo merece reverência, do jogo todo.
Sim, sim.
É, uma bela menção honrosa mesmo.
Você colocou Ori, não colocou já alguma vez?
Sim, já trouxe
essa.
Não sei se foi exatamente essa. Não sei se foi exatamente essa.
Reza a lenda que esse jogo vai virar um filme, mas até agora vai virar uma animação. O jogo já é uma animação.
Já é, exatamente, né?
Então, só se foi no primeiro episódio, porque na minha lista aqui do que eu fiz as playlists daqueles que a gente participou, Vitor, não tem Ori.
Não, eu acho que tem no primeiro mesmo, que a gente não foi. Tem Ori, que a gente não foi. Tem o Demon Souls. Tem o Zelda Ocarina of Time.
É, mais uma vez, ó, trilha sonora de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, etc, etc, etc. Produtora sempre japonesa. Entra. Empresa japonesa que faz. Foda. Os caras são foda, é. Velho.
Ou seja, o japonês é que sabe fazer música, né? Sim, sim. Decidimos isso.
E os americanos fazem RPG.
É, esse do Ori, por exemplo, eu só falei porque ela é bem curtinha, né? Então... Mas a trilha sonora inteira do jogo é maravilhosa. Foi um dos primeiros jogos que eu tipo, fiz questão de jogar de cabo a rabo com fone de ouvido. É porque aqui eu tenho liberdade de qualquer momento jogar sem fone e tal. Você então tá tem alguns jogos que eu prefiro jogar alguém, normal, sabe? Não, porque tem gente que não pode por causa que faz barulho, vai acordar, tem gente que trabalha em casa, não pode, né? Tem vizinho próximo, mora em apartamento. Fone, é que tem jogos, tem jogos e filmes que você tem que assistir com o som... Sabe, é a mesma coisa que ir pro cinema e ficar com fone de ouvido. Puta, né? Então, tem jogos que dá pra você jogar aproveitando a questão acústica de uma forma mais ampla. E tem jogos que eu jogo de fone, porque ele foi feito pra jogar de fone. Mas o Ori and the Blind Forest foi 100% com fone por causa da trilha sonora, velho. Era um negócio incrível. Pra aproveitar cada segundo, cada instante daquela imersão ali. Tem jogos que não necessita de tanta imersão assim, dá pra jogar sem fone. Pelo menos aqui... Eu tenho essa liberdade de e é legal. Alguns jogos eu jogo sem fone, tranquilo, de boa. Mas tem jogos que obrigatoriamente tem que ter o fone. Esse daí é um deles. De cabo a rabo. O segundo não me prendeu tanto assim na trilha sonora, mas esse primeiro é simplesmente maravilhoso.
Chegamos ao final de mais um episódio maravilhoso do nosso quest de músicas, com muita música boa, muita música japonesa boa, principalmente. Então chegamos à conclusão aqui. Eu quero agradecer a Guguinha aí pela presença.
Valeu, meus amigos. Sempre é prazeroso fazer esse quest que a gente foge um pouquinho, mesmo. Tem umas pitadinhas ali de console war ali, né? Que parece ali, né? Tipo... Mas a gente sai daquela coisa do mercado, da disputa, né? E fala mais sobre o sentimento e sobre a experiência, cara. Então é muito legal. Valeu aí, gente.
Renan Martins, também muito obrigado pela presença.
Valeu, pessoal. Achei bem legal o episódio. Vários jogos aí. Conheci a trilha sonora. O clipe da música do Gran Turismo, que é o legal, começo do Final, que é o começo do Final Fantasy XV, 20 anos.
É legal que o Gatti apresenta no começo como massa. Renan Teixeira e no fim, ao término do programa, apresenta como Renan Martins. Então... Obrigado aos dois que participaram. Os dois Renatos que participaram.
Obrigado aos dois. Ai, ai.
É por isso que
é dois e
por
um.
Isso que é bom a gente ter dois sobrenomes, né? Que daí a gente tá nunca erra.
É,
tá
quando acertou é o Teixeira, quando errou é o Martins. Tipo assim, dá pra você.
E obrigado também, Vitor Santos.
Opa.
O Vitor Santos, que inclusive eu não sei se você tem um segundo sobrenome, mas é Vitor Santos.
Ah, eu tenho vários sobrenomes. É Vitor de França Batista dos Santos.
Olha aí, Vitor Batista, muito obrigado pela presença.
Até a próxima. Tamo junto.
Que desanimado esse
Vitor. Não, eu comecei a rir. Eu falei, tamo junto, até a próxima. Obrigado, não, desculpa alguma
não gostou,
coisa.
Não gostou? Não foi? Não foi bom pra você, Vitor?
Não, o quê?
Não, não foi bom pra você? Um abraço.
Eu posso responder, um Cristo. Eu tô falando que eu gostei, sim. As músicas são boas, é legal reviver essas coisas. E esse episódio de música é um bem gostoso de fazer. Porque a gente volta no tempo, nas músicas, a gente volta no momento, né? É legal pra caramba, né?
É, realmente, Vitor de França. E o Rodrigo Verdelli aqui gostou também muito do episódio. Então é isso, gente. Chegamos ao final. Na semana que vem temos o nosso episódio de notícias ao vivo lá na Twitch, no YouTube. Acompanhem. Então... Falou, gente. Um abraço e até semana que vem.
Falou!
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 Deu um delay do Vitor.
Não, eu não dei delay. É que minha esposa tava apertando o negócio da água e ia sair junto. Aí, como o gato muda quando eu não falo, eu esperei dar o final, entendeu? Entendi.